Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Amados e amadas ouvintes, eu, Joana Dobro, estou aqui com vocês em mais um Rádio Love, o programa que todo mundo ama. É isso aí, estamos transmitindo diretamente das nossas casas para o estúdio da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Você pode ouvir na AM 930 e também no site www.cultura930.com.br. Estamos transmitindo daqui diretamente para a rádio e para a casa de vocês aqui via live do Facebook. E eu lembro a vocês que todos podem participar do nosso programa escrevendo nos comentários embaixo da live e a gente responde e conversa com vocês dessa forma. Então participem, né, que o tema de hoje é muito interessante. Mas antes de contar para vocês o tema e apresentar nossa querida psicóloga sempre presente aqui com a gente, eu quero ler um trechinho para vocês desse livro que eu já faz tempo que eu estava querendo ler, né, que é o Teoria King Kong, um trechinho da Virginie Despentes. Esse livro é fantástico, vou colocar de novo aqui, né, para quem quiser conhecer um pouco do livro ou ler, é uma leitura muito boa. Depois a Aline também dá o parecer dela sobre o livro, que eu sei que ela gosta muito. Só um pouquinho que apareceu um negócio aqui no meu computador. Então vamos lá. Escrevo a partir da feiura e para as feias. As caminhoneiras, as frígidas, as mal comidas, as incomíveis, as histéricas, as taradas, todas as excluídas do grande mercado da boa moça. E começo assim para que tudo fique bem claro. Não me culpo de nada. Não vim aqui para reclamar. Não trocaria de lugar com ninguém, porque ser Virginie Despentes me parece um assunto muito mais interessante do que qualquer outro. Me parece formidável que também existam mulheres que gostem de seduzir, que saibam seduzir, e outras que saibam se casar, que existam mulheres que cheirem a sexo, e outras a merenda dos seus filhos que saem do colégio. Formidável que existam algumas muito doces, outras realizadas em sua feminilidade, que elas sejam jovens muito bonitas ou coquetes e radiantes. Francamente, fico muito feliz por todas aquelas a quem convém as coisas como estão. E digo isso sem a menor ironia. Eu simplesmente não sou uma delas. Com certeza não escreveria o que escrevo se fosse linda. Linda o suficiente para mudar a atitude de todos os homens que cruzam o meu caminho. É do ponto de vista de uma proletária da feminilidade que eu falo, que falei ontem e que recomeço hoje. Quando estava desempregada, não sentia vergonha alguma de ser pária, somente raiva. É a mesma coisa como mulher. Não tenho a menor vergonha de não ser uma super boa moça. No entanto, fico louca de raiva quando, na condição de mulher que interessa pouco aos homens, as pessoas tentam me convencer sem parar de que eu não deveria nem mesmo existir. Nós sempre existimos. Mesmo que nunca se fale de nós nos romances escritos por homens, que eles só consigam imaginar mulheres com as quais gostariam de transar. Nós sempre existimos, mas nunca falamos. Mesmo hoje, quando muitas mulheres publicam romances, raramente encontramos personagens femininas de aspecto físico desagradável ou medíocre, incapazes de amar os homens ou de serem amadas por eles. Muito pelo contrário, as heroínas contemporâneas amam os homens, os encontram com facilidade, transam com eles em 2 capítulos, gozam em 4 linhas e adoram o sexo. Para mim, a figura da perdedora em matéria de feminilidade é mais que simpática, ela é essencial. Exatamente como a figura do perdedor social, econômico ou político. Prefiro aqueles que não conseguem o que querem pela boa e simples razão de que eu mesma não consigo. E porque, em geral, o humor e a inventividade estão sempre do nosso lado. Quando não temos do que nos gabar, somos, na maioria das vezes, mais criativos. Então, esse é o início do livro da Virginie Despentes, Teoria King Kong, e recomendo a todos. Um livro fantástico. E agora vamos começar o programa. Boa noite, Aline. Quero apresentar para vocês a nossa psicóloga de plantão, sempre presente aqui na Rádio Love. Boa noite, Aline.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não sei se nós não estamos direto. Me deu um retorno depois que está
o áudio aí. O áudio não está muito. Muito bom, não, Aline. Difícil de se falar, né? Então, onde está o sexo na pandemia? Como vive o sexo na pandemia? Quem pratica o sexo na pandemia? Quem esqueceu do sexo? Durante a pandemia, como faz sexo na pandemia? Né? Então, é um tema. Ai, 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 ficou brava. Vai sair da live.
Sim, mas eu sou boa.
Tá meio difícil ainda ter o áudio, Aline. Colocar o microfone novamente, né? Que talvez fique um. Um pouco melhor. Gente, uma mensagenzinha aqui, só falem como é que tá o áudio. Vou colocar agora para vocês uma música. Comprometido com essa transmissão aqui via celular, queria colocar no vinil, dar uma de DJ aqui, mas eu não tenho tanta habilidade, né? É, na verdade, tem uma coordenação motora bem problemática. Mas enfim, vamos voltar aí à programação da Rádio Love, que hoje o tema é sexo na pandemia. Mas antes da gente divagar sobre esse tema, eu e a Aline. A gente trouxe para vocês também um pouquinho sobre o dia de hoje, que foi um tanto assustador, porque a gente nem sabia da existência. Mas hoje é dia do homem, gente! Olha só! Aline, que notícia bela, hein?
Nem imaginava.
Eu fiquei bem surpreendida também, porque eu acho que o Dia da Mulher tem muito a ver com a luta feminina, né? E o Dia do Homem? Tem a ver com o quê? Homens, se manifestem, me expliquem. Vocês merecem um dia especial para vocês? Foram no salão fazer as unhas? Então, Aline, o dia 15 de julho é celebrado apenas no Brasil o Dia do Homem. Ambas as datas foram instituídas na década de 90. No Brasil, a data foi proposta pela Ordem Nacional dos Escritores em 92. Que curioso isso, né? E também porque eu acho que a nossa Academia Brasileira de Letras, durante muito tempo, foi ocupada só por homens, né? Então... mas é triste a gente pensar que uma coisa como essa vem de um setor que deveria ser intelectual, assim, né? Mas enfim.
E não necessariamente amiga do saúde do homem.
Sim.
A ideia tem a ver também com a
saúde, né? Ela tem esse propósito de trazer campanhas. Né? Contra o câncer de próstata e outras doenças que são exclusivas masculinas. Porém, não faz sentido ela ser proposta pela Ordem Nacional dos Escritores e ter uma data diferenciada do restante do mundo, né? Então, desde esse ano, de 92, né, as atenções para tal data vêm se tornando crescentes, sobretudo por parte de autoridades políticas e por núcleos de especialistas na saúde do homem. E se tratando do tema da saúde, o médico Jerome Deluxink, de Trindade e Tobago, tendo em vista exatamente pôr em destaque a saúde do gênero masculino à comunidade internacional, propôs à Organização das Nações Unidas que fosse criado um dia para tal objetivo, que seria no dia 19 de novembro. Mas o Brasil quis fazer mais um dia para o homem, né? Porque o nosso país ama os homens, gente! Então aqui tem mais um dia ainda para o homem, né? E outro objetivo dessa reflexão que a gente quer trazer para vocês, né, que propõe o Dia do Homem, é a igualdade entre os gêneros masculino e feminino, uma coisa muito importante que a gente sempre traz em pauta aqui no programa, né? O alvo principal dessa proposta é a mudança de comportamento com relação a muitas posturas colocadas, tanto por condutas machistas quanto por outras condutas que tendem a restringir o debate da valorização profissional e social da mulher e do papel fundamental que o homem desempenha nesse processo, né? Além disso, ainda há discussão sobre o paradigma do homem contemporâneo, que já não segue o mesmo padrão comportamental do século passado, ou deveria não seguir mais esse padrão, né? Nem em seu seio familiar, nem em seu trabalho na convivência com círculos de amigos. Então, essa é uma data oportuna para esse tipo de reflexão. Mas me pegou de surpresa, não sei quanto a você, Aline, mas eu fiquei bem surpresa com o fato de a gente ter um Dia do Homem, porque eu nunca tinha ouvido falar desse dia.
Também não, porque saúde, novembro, de fato, né? Mas nesse momento,
tá tudo muito doido aí, né? Eu acho que a pandemia ainda veio reforçar um pouco dessa doideira. Mas a gente tem que ter um fundo de esperança, né? Que essa mudança que chegou com a pandemia seja uma mudança positiva quando a pandemia se esvair, né? Que eu espero que ela vá logo, né? Pro beleléu aí, porque tá difícil, hein? E a gente já vai falar sobre uma das coisas mais difíceis dessa pandemia, que é o sexo, gente. E pra gente entrar no nosso tema, como a gente ainda tá no nosso primeiro bloco e daqui a pouco encerra, vamos para o nosso quadro Era Uma Vez Uma História de Amor. E, né, a gente já trouxe várias histórias cabulosas nesse quadro, algumas que a Aline conseguiu, algumas que eu trouxe, outras que a gente pesquisou e outras que nossos ouvintes participaram e mandaram aqui pra gente. Por isso eu lembro vocês que estão nos ouvindo que todo programa a gente gosta muito da participação dos nossos ouvintes. Vocês podem escrever para a gente pelo Facebook da Rádio Love, também no site da Rádio Cultura de Curitiba, para entrar em contato comigo, com a Aline, né? Tem nosso nome aí, nossas redes sociais estão com o mesmo nome. E também escrever aqui embaixo da nossa live e colocar a opinião de vocês sobre o assunto. A história que eu vou ler hoje é de uma designer que mora em São Paulo e tem 32 anos. E ela relatou que ela se apaixonou por uma mulher pela primeira vez durante a pandemia. Olha que curioso. Essa história saiu na revista Marie Claire. Não sei como é que fala o nome, gente, porque eu sou bem ruim com essas revistas femininas, né? Não que eu leia as revistas masculinas, é que eu não leio nenhuma dessas, né? Como é que fala o nome? Fala aí, Aline, pra mim. Eu sou muito jacuzzi.
Marie Claire.
Então eu vou ler pra vocês um pedacinho aqui. Este texto da Marie Claire. Não, voltando, né, gente, esse quadro é muito legal porque ele sempre vai trazer um exemplo aí de história relacionado ao tema que a gente está falando. E a história de hoje é sobre essa designer de 32 anos, né? Ela não se identificou aqui, o nome dela tá como CD, né? Então, não é um CD, é inicial C e D, né? Sobrenome. Então, vamos lá, vou contar a história dela para vocês. A vida inteira me entendi como mulher heterossexual. Uma heterossexualidade compulsória? Talvez. Vivi pouquíssimos relacionamentos sérios, mas me apaixonei infinitas vezes, por homens sempre. Comportamento esse que jamais questionei de maneira contundente. Para mim, parecia natural. Já beijei mulheres despretensiosamente, por diversão em momentos de extrema embriaguez e sem compromisso. No início deste ano, durante uma festa entre amigas, nada foi diferente. Mas no meio de tantas bocas estava lá a da Luísa. Ela, uma lésbica convicta, como gosta de dizer, se materializou diante de mim logo depois de muitas doses. Não lembro do gosto, só lembro de flashes. A noite foi longa. Me vi na cama com ela, naquela que seria a minha primeira e até então única experiência sexual lésbica. O caos mental me impediu de lembrar maiores detalhes. Se foi bom, não sei dizer com clareza. Confuso foi, com certeza. Não trocamos telefone nem redes sociais. Por acaso, nos cruzamos virtualmente meses depois em uma postagem do Instagram. Dei meu follow e recebi o dela de volta. As interações foram pontualíssimas, quase todas marcadas por troca de eventos que possivelmente iríamos. O reencontro aconteceu em uma outra festa dias depois. Ela estava acompanhada e nosso cumprimento foi por praxe. Nunca mais nos vimos. Comecei a quarentena apaixonada por um cara, um rolo recente, que apesar das altas expectativas, não resistiu aos primeiros dias de isolamento social. Mais um ghosting para a lista. Naquela noite, meu inconsciente mandou lembranças e Luísa apareceu inesperadamente no meu sonho. Acordei e na tela do celular, a mensagem do inbox. Acordei pensando em você. De semanas, as mensagens se tornaram diárias e cada vez mais íntimas. De repente, vi despertar uma série de similaridades entre nós duas. Há um mês, nos falamos sem parar. Fui surpreendida por uma cumplicidade que nunca antes havia experimentado em relações heteroafetivas. E me apaixonei. A quarentena brotou em mim um interesse romântico por uma mulher. Se vamos nos ver depois que todo esse caos passar, eu espero que sim. Planos existem. Sinto desejo de toque, de pele, desejo dela. Seria eu a mais nova sapatão da quarentena? Enfim. Que tal esse novo normal, o pós-corona, tem espaço só para o novo? Me sinto pronta. Então esse foi o relato da designer paulista, que contou um pouco pra gente da experiência que ela viveu aí conhecendo, né, se envolvendo com uma mulher durante a quarentena. E vou chamar rapidinho o intervalo, porque a gente fechou o primeiro bloco. Galera que está nos assistindo via live no Facebook, a gente tem que chamar o intervalo, que o programa está sendo transmitido também na rádio. Então são 2 minutinhos, daqui a pouquinho a gente volta.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.